usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aos Usanças, este espaço que já sabe que está inteiramente reservado para si. Nas últimas décadas do século passado, registou-se um aumento substancial do número de idosos, o que transformou as sociedades mais desenvolvidas em sociedades envelhecidas. Na base da situação encontramos a queda da fecundidade, o crescimento da esperança média de vida e também o fenómeno da forte imigração portuguesa dos anos 60 e 70, destacando a importância que a população idosa tem atualmente na sociedade portuguesa. O envelhecimento tornou-se assim um dos problemas, ou melhor, uma das preocupações primordiais do século XXI. Todos estamos conscientes de que o aumento da idade traz riscos acrescidos. A pensar em todos estes aspectos, o Usanças quis saber o que nos pode oferecer, de novo, um trabalho apresentado no passado dia 8 de julho, na Casa Manuel Espregueira e Oliveira, da nossa cidade, com o título Manual da Estimulação Cognitiva para Séniores, da autoria de José da Costa Calçada, e que nos propõe nada mais nada menos que 110 exercícios para alisar as rugas da mente, imagine só. No mínimo, interessante forma de nos chamar a atenção para o assunto. Para melhor compreendermos do que se trata, trouxemos para a conversa de hoje a doutora Bárbara Barreiros, responsável pela apresentação deste manual, que com toda a certeza será uma ajuda preciosa na atitude dos nossos séniores que carecem do máximo respeito e atenção da nossa parte. À nossa convidada, o nosso agradecimento pela presença simpática e pela resposta rápida ao nosso convite. Doutora Bárbara Barreiros, muito bom dia.
Bom dia.
Seja bem-vinda à Usanças. Espero que temos aqui uma conversa interessante sobre este tema, que é da preocupação geral, que a sociedade está preocupada e, acima de tudo, deve estar preocupada. O que é, afinal, este manual de estimulação cognitiva para séniores? Isto em traços gerais, claro.
Sim, ora bem, antes de começar então a apresentação, eu agradeço à Rádio Geis a oportunidade para comentar e apresentar este livro que, como disse a senhora Dona Laurinda e muito bem, é um tema que nos deve preocupar e ocupar porque a sociedade encontra-se cada vez mais envelhecida. A correr bem, todos nós seremos séniores um dia e, portanto, temos que pensar no futuro dos séniores, os que já são séniores, os que vão ser séniores.
Que estamos nessa, o que me custa mais é que estamos nessa, nessa posição também daqui a alguns anos, não é?
Exato.
Eu caminharei mais depressa, claro, mas e é uma preocupação de futuro.
Exato, é uma preocupação de futuro e, sobretudo, como também disse, numa sociedade que está em constante mudança. Hoje, ser sénior nos dias de hoje não é o mesmo do que foi no passado e certamente não será o mesmo do que no futuro. A esperança de vida tende a aumentar, os cuidados de saúde são maiores, mais pormenorizados, melhores. Hoje em dia não se envelhece da mesma forma e, portanto, é algo que, sobretudo, é preciso pensar, repensar e manter, no fundo, os séniores estimulados, porque, na sua grande maioria, após a idade de reforma, sobretudo, as pessoas acabam por isolar-se, já não têm as atividades de rotina diária e, portanto, é preciso continuar esta estimulação cognitiva. Esta vontade de viver e, lá está, como diz aqui o Dr. José da Costa Calçada, alisar as rugas na mente. Porque às vezes tendemos a nos preocupar com a aparência física quando pensamos...
O exterior, não é?
Exatamente. Quando pensamos,
aquilo que se vê.
Exatamente. E é muito engraçado porque, na maioria das vezes, as pessoas pensam, vou envelhecer, vou ganhar rugas... Falam das rugas da aparência física.
Mas as outras?
Pois é, e as outras são importantes.
São muito, por vezes são muito mais preocupantes, não é?
Exatamente. As outras são essenciais, porque lá está, o mental, o psicológico e o espiritual comandam toda a nossa vida. E lá está, também é verdade que hoje em dia a própria medicina também evoluiu nesse sentido, não é?
Temos mais vida, entenda-se, temos mais doenças.
Exatamente.
Tomamos mais medicamentos. Se por um lado melhoramos em certos aspectos, isto é da sabedoria popular, pioramos noutros, não é? Quando começamos a tomar vários medicamentos. E o problema, eu acho que não há uma política, isto é a minha apreciação do assunto e que vale o que vale, mas acho que não há uma política de reforma adotada para os séniores. As pessoas geralmente atingem a idade da reforma, vão para casa e uma grande parte dos nossos séniores senta-se numa cadeira e espera pela derradeira calmamente. Parece que é uma questão de causa e efeito, não é? Eu estou reformada, pronto, já fiz o que tinha a fazer, agora sigo a minha vida conforme puder. Não pode ser.
Sim.
E há que tirar partido agora desta situação em que estamos a ficar, sermos mais os velhos do que os novos. Teríamos de rapidamente criar pontos de interesse para as pessoas que estão a envelhecer, que têm muito para dar ainda, e que se perde tanta gente que não é ocupada em várias coisas e até em muitas que gostaria de fazer. Não há opções. É essa a impressão que eu tenho, não sei. Pois, ainda não estou nessa situação, embora esteja reformada, mas eu fujo da cadeira e fujo de casa a sete pés, embora goste muito de lá estar. Isto é um paradoxo, mas é assim que acontece.
Eu creio que, efetivamente, é óbvio que a evolução implica sempre uma contínua reforma de tudo o que
de
existe,
tudo.
Não é?
De tudo.
Mas penso que nesta altura, neste momento, e comparando com o passado, nós temos hoje instituições, misericórdias, temos várias
instituições
que nos podem
estão
ajudar
atentas,
e que
não é?
São atentas aos idosos, quer para cuidá-los, quer para dar o apoio àquelas pessoas que estão mais isoladas porque não têm a família por perto.
Nem a família hoje pode dar resposta como antigamente.
E, pois, isto é
o
outra...
sistema familiar também mudou, não é?
Exato.
A história da família levou uma volta muito grande a partir do século XXI, do início do século XXI, porque, e já levou antes, mas há muita gente que trabalha, está fora de casa, e os idosos acabam por ser uma preocupação que altera a vida das pessoas, logicamente.
Pois, lá está, e é exatamente isto que este livro começa por apresentar. Aqui o manual de estimulação cognitiva para séniores, 110 exercícios para alisar as rugas da mente, escrito pelo José da Costa Calçada, é efetivamente um livro com uma partezinha de cerca de 50 páginas, de alguns resumos de doutrinas e teorias sobre o processo de envelhecimento, sobre a concepção do processo de envelhecimento. E depois, a parte mais extensa deste livro, no fundo, é muito interessante e acaba por ser inédita relativamente a outros livros.
Exatamente.
Editados, não é?
Uhum.
Porque tem aqui uma série de exercícios de língua portuguesa, de cultura, de história, de geografia.
Faz falta.
E temas bem conhecidos, sobretudo das pessoas mais séniores, porque infelizmente às vezes os jovens acabam por estar um bocadinho a leste
completamente,
da nossa cultura, da história, dedicam-se e distraem-se com outro tipo de atividades e não tanto como antigamente, até porque não havia outras ferramentas, não é? Não havia a internet.
O papel dos avós passou para segundo plano.
Exatamente.
Há coisas muito. E os avós, neste caso, da juventude, muitas vezes não conseguem acompanhar o desenvolvimento a nível das redes sociais, por exemplo. para as pessoas mais velhas é complicado acompanhar os netos com aulas à distância, por exemplo, a ligação das redes sociais, isso tudo é complicado de gerir.
Mas acaba por ser interessante.
Sim, porque depois acabam por se interessar. Eu já conheço, muitos casos de pessoas que até com uma idade já muito avançada, para começar, não é? Não é que sejam velhos, mas nem gosto do termo até. Acabam por se entreter bastante com até com os miúdos a ensinar, que podia ser uma mais-valia também.
Sim.
Ser ao contrário, não é?
E acaba
essa
por ser.
Parte.
Acaba por ser. E, aliás, até existem alguns programas no âmbito do digital em que são voluntários mais jovens que ensinam os mais séniores. E lá está, no âmbito da família, quando há a possibilidade dos séniores conviverem mais de perto com os netos e com os filhos, também é muito interessante que haja este interrelacionamento intergeracional.
Claro, é fundamental.
E este livro, apesar de não ser, lá está, no âmbito do digital, ajuda realmente com o realizar e o elaborar estes exercícios pelo sénior, que poderá ter a ajuda do filho, do neto, e até podem fazer quase que um jogo.
Exatamente.
De família, não é? Acaba por ajudar, lá está, a alisar as rugas da mente, porque
claro.
Mantém a mente ativa e reduz outro e pode reduzir e ajudar certamente a reduzir
outras problemáticas,
outros
problemas,
não é?
Não é?
Outros
Exatamente.
Problemas de saúde, porque...
Estar ativo é fundamental.
Sim.
Seja físico ou intelectualmente, é fundamental. E a ligação às pessoas também. Sabemos que, por exemplo, com todos os bons serviços que temos, que nem está em causa se há deficiências nesse aspecto, nem é isso que estamos aqui a tratar, nós sabemos que as casas que acolhem séniores também têm as suas limitações, porque há o número de pessoas, não há uma pessoa para cada utente, à partida não me parece, porque também não se justifica, não é? E acaba por não haver a grande ligação, embora haja, isto é complicado de entender às vezes, embora haja uma certa ligação com o pessoal que trabalha nestas casas e com os responsáveis, acaba por não haver aquela ligação aos netos, frequente, a família, o contexto familiar perde-se aqui, de certa forma, com a passagem para os centros de dia, para os lares de terceira idade ainda mais.
E sim, eu... A minha visão é como observadora e voluntária em algumas situações dedicadas à área social. E aquilo que posso dizer é que, lá está, eu tenho uma profunda admiração.
Eu também.
Pelas instituições, todas elas.
Desculpa interromper, porque aquilo é outra vida para além da vida da pessoa, não é?
Eu acho
acaba
que
por
é
viver
um
os problemas dos
exigente,
outros.
Muito
sim,
exigente.
Sim, muito mesmo.
Muito. A nível físico, a nível psicológico, é muito exigente porque lá está, alguns séniores, dependendo da idade em que atingem e dependendo também, lá está, da saúde, sobretudo da saúde, porque hoje em dia não podemos falar de uma idade, porque a idade biológica nem sempre
pois,
corresponde.
É variável, não é?
Aqui o José da Costa Calçada explica muito bem estas questões relativamente à idade, dizendo que não existe propriamente, e às vezes não existe correspondência entre a idade biológica,
claro.
A idade, a aparência.
Sim, sim, é? Lá está o que estávamos a falar, não é?
E, portanto... O que diz é, efetivamente, que tudo isto vai depender de como é que as pessoas... É mais fácil falar do físico, porque é aquilo que se vê.
Pois.
Não é? E é como o físico. A pessoa, para evitar uma ruga, põe cremes, tem uma alimentação mais saudável, pratica desporto. O mental acaba por exigir exatamente a mesma coisa. O creme será outro.
Claro.
Será manter a leitura, será manter...
O exercício físico também, que faz
lá
conta,
está, o
não?
exercício em que está aqui no manual, os vários exercícios que estão aqui no manual de estimulação cognitiva, ou seja, manter-se completamente estimulado e de uma forma engraçada, não de uma forma de obrigação, não é? Como quando temos que tomar aquele comprimido àquela hora, claro, com a regra, mas de uma forma que pode divertir-se ao mesmo tempo que está...
Em vez de ser imposto, é procurado.
Exatamente, ao mesmo tempo que está a prevenir
exatamente
um eventual problema que possa surgir naturalmente, claro, do envelhecimento.
Por exemplo, uma das coisas que se faz nas aldeias e nestes pequenos centros e em determinados sítios, até em cafés que têm assiduamente as mesmas pessoas, é o jogo das cartas, o que também é simples, mas exige muita concentração e sabedoria também, a estratégia que se aplica nas cartas, tudo isso, saber o jogo dos outros. Eu já assisti a situações extremamente interessantes nesse aspecto. E coisas simples, às vezes jogos simples, podem melhorar realmente a vida das pessoas. É disso que estamos a falar, não é? E de uma forma geral, criar pontos de interesse.
Sim, lá está. Todas estas atividades complementam-se, não é?
Uhum.
E lá está, as cartas também, à semelhança do livro, acabam por engrupar o idoso, o sénior, com outros séniores ou jovens, normalmente séniores, porque lá está, hoje em dia, como disse, a vida é muito conturbada. As pessoas
muito
estão em atividade constante, não é?
É isso.
E infelizmente às vezes estão em piloto automático e não conseguem desligar daquela rotina exaustante.
É verdade.
E por isso, olha, também este livro pode ser não só uma ajuda às pessoas mais séniores que precisam estimular-se e ocupar também os seus tempos livres, mas também poderá ser uma ajuda para os menos séniores. Lá está, para apoiar, para se divertir.
E até para prevenir algumas coisas,
para
não
prevenir.
É? Eu não conheço o livro, sou sincera, não li, mas penso que abrangerá talvez essa parte também da prevenção, provavelmente.
Sim, completamente.
Para não se caírem erros que são simples já à partida, mas que podem provocar alterações mais sérias, não é?
Sim, sim, lá está. Como eu disse, os jogos que existem aqui no livro são essencialmente palavras cruzadas, sopas de letras, são crucigramas, e aqui em vários contextos de geografia, história, programas televisivos, estudos do funcionamento da língua portuguesa, da filosofia, de contos, realmente fazem...
Não falta nada.
Exatamente, fazem relembrar e...
É isso.
E lá está, e não só, são desafios, não é, que também permite o próprio sénior ou a própria pessoa, porque não tem que ser necessariamente um sénior a adquirir, a ter interesse no livro.
Logicamente.
E a elaborar os exercícios, porque no fundo também acaba por servir de avaliação de vamos lá ver
se eu sei isto, se ainda sei,
se me lembro. O texto à memória
é isso.
E mesmo não sou especialista na área, mas ouve-se dizer que mesmo o Alzheimer às vezes vai se manifestando antes de se manifestar completamente e totalmente em alguns sintomas de esquecimentos,
sim,
não é?
Sim.
De falta de memória, que as pessoas acabam por não se aperceber até chegar realmente a uma fase mais limite.
Claro.
Portanto, como o próprio autor do livro diz, isto também é um livro que poderá ser utilizado para prevenir algumas, ou pelo menos o avanço tão rápido de algumas doenças, por exemplo, o Alzheimer.
Que... Muito bem se precisa, têm sido feitos tantos estudos e de um momento para o outro as pessoas caem nessa armadilha terrível, não é? Sem retorno, que é deprimente para o ser humano. Para quem trata destas pessoas e para a própria pessoa que está perdida, não é? Completamente. Acha que se envelhece mais rápido hoje?
É assim, é uma questão que merece reflexão. Talvez o processo seja mais rápido no sentido do desgaste, mas lá está, a nível, porque também é quase como um motor, não é? O cérebro, claro, também demasiado estimulado e demasiado desgastado, sem descanso, não pode ser.
Claro está.
É, isto é até de senso comum, não é preciso sermos, claro, especialistas na área. Mas também, realmente, lá temos instrumentos que nos permitem fugir um bocadinho ao desgaste.
Ter alguns cuidados, claro.
Não é? Lá está, tanto a nível físico como a nível mental, porque acabamos por ter formas de relaxamento. Aliás, por exemplo, o José da Costa Calçada, para além de um brilhante currículo que tem ligado à sociologia e aliás, a esta área da questão dos idosos, que eu depois gostava de também comentar um bocadinho.
Sim, sim.
Porque lá está, a conhecer o autor também é importante para perceber a sua obra.
Sim, com certeza.
Não é? E vermos que este autor não só tem uma formação académica sólida, importante na área em que escreve, como também tem uma experiência profissional e de voluntariado e de vida, e até, lá está,
muito
espiritual, muito, muito importante e forte.
Então eu proponho o seguinte: entretanto, ouvimos uma música que a doutora Bárbara trouxe para o programa, e após esse espaço musical voltamos à conversa e comentará exatamente essa parte que acho que se deve comentar mesmo, porque é muito interessante. Então até já.
Obrigada, até já.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you'll just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
regressando, como sempre, nesta segunda parte, vamos continuar esta conversa interessante sobre um tema não menos interessante e que nos preocupa a todos, e continuamos com a doutora Bárbara Barreiros, caso só agora tenha chegado à nossa companhia. Falar do autor é essencial até para percebermos o que é que este livro, no fundo, que resultado é este? É de uma pesquisa, é de muito tempo de ligação a casos especiais, com certeza. É isso, doutora Bárbara?
Sim, lá está. É, não podemos conhecer a obra sem conhecer o autor, porque ao conhecermos a vivência do autor, acabamos por também interessar-nos e percebermos esta trajetória e este percurso que acaba por se refletir na própria obra. E lá está, José da Costa de Calçade é uma pessoa que já conheço há alguns anos. Não é vianense de gema, é de Clara,
é
como eu digo. Na brincadeira.
Está boa, essa eu nunca tinha ouvido.
É de opção, portanto, acho que é muito importante, porque nós não escolhemos o local onde nascemos, mas escolhemos o local onde queremos viver, onde queremos constituir família.
E essa é que é a nossa terra.
E, portanto, sim, posso dizer que José da Costa de Calçada sente-se um verdadeiro vianense. Vianense porque casou cá, a esposa é ligada à terra. José da Costa Calçada veio de Trás-os-Montes, nasceu em Vila
Mais
Real.
Mais um Trás-os-Montes também, Viana. Realmente acho que gostam muito da nossa cidade.
Sim. E, portanto, nasceu em 1969. Fez os seus estudos primários na sua terra natal, como é natural, em Vila Real. Mais tarde ingressou no seminário dos missionários do Verbo Divino, em Fátima, concluiu lá o ensino secundário, portanto passou grande parte da sua juventude em Fátima, e portanto lá está, este seu percurso também foi determinante, sobretudo no lapidar do seu caráter humanista, e ligado a estas questões que importam à sociedade, estes problemas relacionados aos séniores e outros problemas de caráter social, em que também prestou voluntariado. Depois de Fátima, seguiu para Lisboa, para a Universidade Católica Portuguesa. Preparou o ingresso no ensino universitário em Lisboa, efetivamente ingressou na licenciatura também na Faculdade Católica, na Universidade Católica Portuguesa, no âmbito da Sociologia, licenciou-se em Sociologia, e depois também teve um período em Espanha. Decidiu frequentar o noviciado dos missionários do Verbo Divino em Espanha. Portanto, teve uma experiência também fora.
Não só cá, como no nosso país vizinho.
Exatamente. E foi também uma experiência que foi enriquecendo, porque lhe abre também os horizontes, não só lá está para o nosso país, mas para fora. E é, portanto, preponderante neste ramo da sociologia. E não ficou pela sociologia, também passou e concluiu o curso de filosofia e teologia, também na Universidade Católica. Portanto, e se formos ver a primeira parte, lá está, é importante conhecer o autor para percebermos
a
obra.
Exatamente.
E se formos ler a primeira parte deste livro, o autor, nessa primeira parte, discorre sobre os vários fundamentos prático-teóricos e filosóficos, teológicos e espirituais sobre o envelhecimento, o que nos faz também refletir sobre estes assuntos importantíssimos. O autor deu continuidade aos seus estudos académicos, esteve no Instituto Universitário de Lisboa, concluiu, como já disse, o curso de Sociologia em 1996, e mais tarde, na Universidade do Minho, concluiu o mestrado em Sociologia da Cultura e dos Estilos de Vida em 2006.
Tem um vasto currículo.
Tem um vasto currículo nesta área, a nível de formação académica, mas também a
prática.
Nível de formação prática.
Uhum.
porque, lá está, durante todo o seu percurso universitário foi sendo voluntário em diversas instituições, foi voluntário no Refeitório dos Anjos, em Lisboa, por exemplo, onde um refeitório dirigido aos sem-abrigo de Lisboa, e, portanto, conviveu de perto com esta realidade, claro, dos sem-abrigo, que também é outra situação que
realidade,
que preocupa, não é?
E que realidade, sim.
Foi coordenador do ATL na Quinta da Serra, em Sacavém, portanto, não só teve ligações e experiências junto de idosos, de sem-abrigos, e como vamos ver mais à frente também do toxicodependentes, mas também de jovens através das atividades de tempos livres, o ATL. Foi professor de História na Escola de Ribeira de Pena, criou uma equipa de intervenção de rua de apoio social a toxicodependentes em Vila Real, portanto, para além de participar e integrar equipas, acabou também por criar um projeto e dirigir um projeto no âmbito social. Foi presidente do projeto Homem de Vila Real, da Caritas Diocesana. Portanto, tem uma vasta...
um ligação vasto ao meio, a estes meios específicos, não é?
Exatamente, um percurso de projetos sociais em que foi aplicando o seu saber teórico nestes diversos projetos na área social e lá está, como vimos, claro, jovens...
Sim.
Toxicodependência, sem abrigo.
Passou por todas as áreas, não é?
Problemáticas importantes atuais.
Sim, as problemáticas,
não é?
Exatamente. O que é fantástico, e escrever um livro com estes objetivos realmente não é normal.
Não, lá está. E
dando estas possibilidades, não é? Da pessoa até se divertir com o livro.
Sim.
Que é muito importante isso, e parece às vezes. Pensamos que quem escreve não deve fazer isso, mas deve. É fundamental, neste momento, então, que estamos com uma crise de leitura enorme. As pessoas interessam-se muito pouco pelos livros. É notório. É uma lufada de ar fresco, de certa forma.
É, completamente. Mas também lá está. O importante de conhecer o autor é neste sentido também, é que, efetivamente, este livro reflete completamente a personalidade do autor. Eu já tive também a possibilidade de acompanhar algum trabalho prático do autor, e a ligação deste autor às pessoas idosas, até porque destaca-se da sua atividade, a atividade atual de funções de coordenador do Centro de Dia e do Centro de Convívio do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, que exerce há mais de 20 anos. E é incrível, ele e a equipa trabalham, são estimadíssimos pelos idosos com quem trabalham.
Acredito.
São diversos e eles conseguem realmente dar uma atenção, um carinho, entre aspas, puxar pelos idosos, de forma a que os próprios admitem que, quando procuraram a instituição, muitos já estavam quase sem andar e lá está, envelhecidos.
No limiar da desistência, não é?
Completamente.
É essa a preocupação.
Completamente. A falta de ânimo.
Sim. E de incentivo.
Sim.
Que está tudo ligado, ao fim e ao cabo. E realmente esse trabalho, do que estava a falar há pouco, eu acho o voluntariado um trabalho, pelo que se deve ter, um respeito enorme e acarinhar as pessoas que ainda hoje se preocupam com os outros, porque já é tão raro, que cada vez mais temos de fomentar isso, porque também temos na camada jovem gente interessada em fazê-lo. E muitas vezes não têm oportunidade porque acham que não têm experiência. Que não. Nós, a intergeracionalidade tem vários problemas, porque os mais velhos, por vezes, também pensam que sabem tudo e pronto.
Sim, lá está, temos que aproveitar a experiência dos mais velhos.
É claro.
Mas
também, pois, às vezes
a
não é fácil.
A atualização dos mais novos. Porque...
Não é fácil. Isto são sempre facas com dois gumes, não é?
Sim.
Se por um lado ajuda, pelo outro, enfim, tem estes percalços de percurso.
Sim, mas lá está, eu volto a repetir, o livro acaba por...
Sim, desfazer um bocadinho essa situação e fazer a ligação, sim.
Sim, completamente, que faz a ligação porque lá está, é um estímulo, é um desafio, não é?
Dá para a família.
E às vezes, se calhar, pode ser o avô ou a avó a ensinar o neto, ou às vezes o neto até ainda lembra destas temáticas que estão mais frescas na sua memória devido às atividades escolares, e também fazer uma brincadeira de quem é que mais rapidamente chega às soluções, e portanto é uma forma de quebrar o gelo também também dos idosos, que acham que também são os donos da verdade absoluta, que também os há.
Compreende-se.
Em tudo há sempre alguém ou algo que não corre tão bem.
Que dificulta um bocado a ação.
É verdade.
Enfim. Mas este Dr. Calçada é o primeiro livro dele?
Não. O Dr. Calçada tem realizado diversos estudos sobre...
Pergunto porque não conheço, sinceramente, nem conheço o trabalho.
Realmente o Dr. Calçada tem realizado diversos estudos relacionados com esta área, e também publicou a análise sociodemográfica de Ribeira de Pena, Casa de Santa Marinha, Iniciativas Culturais e Turísticas, em 1998. Turismo, Saúde e Termalismo Sénior, que foi o tema da sua dissertação de mestrado. A análise social de uma paróquia sobre o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima. E lá está, e também dizer que este livro, a primeira edição, que é aqui a que eu tenho comigo, já esgotou completamente, já foi publicada uma segunda edição, que também está a ter um
grande
número
adesão.
De vendas considerável, pensando-se já, e aliás preparando-se já o prefácio para uma terceira edição.
Ótimo, isso é muito bom, porque é sinal de que estimula mesmo a vontade de ler e dá os resultados agradáveis que estamos a assistir, não é? Não é muito fácil, geralmente.
Pois,
não é muito corrente.
Não, e lá está, é como disse também, e voltando um bocadinho atrás, relativamente à falta de hábitos de leitura das pessoas mais jovens. Os próprios jovens acabam por poder ter interesse também pelo
claro.
Livro. Porque é um livro em que o autor também revela uma parte de um certo humor inteligente que é característico do autor. E portanto, acaba por deixar uma certa curiosidade na sua leitura e na realização destes exercícios, não só das pessoas mais velhas, como das pessoas mais jovens.
Claro.
E outra situação também importante, porque as pessoas às vezes podem pensar, eu já não me recordo nada disto, estar a fazer estes exercícios.
Tem soluções.
Há soluções. Eu própria estive a tentar fazer algumas e quando não recordava, deixa lá ver.
Deixa lá espreitar.
E tem realmente aqui as soluções, portanto, está sempre... Está muito bem pensado, o livro está muito bem pensado.
Muito bem gizado, como se costuma dizer.
Exatamente.
Pronto, o autor também é uma pessoa experiente, já vi, pela formação, pelo que descreveu, já conseguimos fazer uma ideia da facilidade que ele tem em lidar com estas situações e com estes temas, não é?
Sim.
Portanto, está à vontade neste campo. Doutora Bárbara, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Não sei se quer dizer mais alguma coisa que tenha ficado por dizer rapidamente.
E sim.
Há muita coisa por dizer sempre, não é?
Há muita coisa por dizer e também não quis entrar aqui em pormenores técnicos.
Claro, até porque as pessoas têm de ler o livro.
Exatamente, não quis entrar em pormenores técnicos primeiro porque, lá está, ninguém melhor do que o autor
claro.
para os explicar, para os indicar, e o livro está muito bem explicado, faz-nos refletir imenso sobre estas questões das idades, dos indivíduos, biológica, psicológica, social, os processos de envelhecimento, o que é velhice hoje, o que era considerada antes, quais são os desafios e as preocupações. Eu estive aqui à procura de um exercício que é muito interessante, mas não consigo agora, neste momento, encontrar, e não vou estar... também a abrir demasiado
claro,
o livro,
não convém, porque isto não convém.
Tem que haver
isto aqui. É como os livros de poesia, e que me perdoem os autores da poesia, mas quando se assiste a uma apresentação de livro, Há um grave problema quanto a mim, é que 10 pessoas leem poemas, o que para mim, pessoalmente estou a falar de mim, me desinteressa bastante do livro a seguir.
Pois, exatamente, é como contar um filme, já não dá vontade de ouvir.
Se a gente está a ler um livro e está a contar ao parecer do lado o que está a acontecer e quantas facadas o homem deu no assaltante e não sei o que mais, quer dizer, chega-se a um ponto, não vale a pena ler, não é?
Eu portanto, aqui deixava, sobretudo, é realmente um realce, um destaque de que devemos continuar sempre a prospectivar esta área sénior e todos estes instrumentos são sempre muito bem-vindos. Para os jovens, menos jovens, para as instituições que trabalham com os séniores e para todos nós, no sentido de pensarmos como sociedade em conjunto estas questões que efetivamente estão tratadas, estão a ser tratadas, mas as evoluções rápidas exigem também sempre um acompanhamento
urgente.
Rápido e urgente. Exatamente. E é sempre importante.
A bem do nosso futuro.
Completamente. Sim. E é sempre importante ter atualizados os diagnósticos sociais e, lá está, e utilizar estes instrumentos destas pessoas fantásticas,
claro,
que se dedicam de corpo e alma à sociedade. E deixava só aqui a última, eu gostava de ler esta parte porque, para deixar no
Vamos
final
lá.
De refletir, que é algo já conhecido, não é? Mas que nunca é demais relembrar. E que vou passar a ler, encontra-se na página 11 do livro, e fala de um costume. Filho és, pai serás, um costume antigo de um povo. Havia um costume de um povo no qual os filhos costumavam levar os pais e ou os mais velhos, que já não podiam trabalhar, para o cume de uma montanha, onde ficavam sozinhos para morrer à míngua. Certo dia, tocou a um jovem rapaz desse povo levar o velho pai às costas para o abandonar no cimo do ermo e malfadado pináculo geográfico. Chegou o momento de deixar o ancião. Colocou-o no chão e deu-lhe uma manta para que ele se abrigasse do frio até que chegasse a hora da morte. O geronte pai perguntou ao filho: tens por acaso uma faca contigo? Respondeu o filho: tenho sim, senhor pai. Para que a queres? Perguntou o filho. E então respondeu o pai: para que cortes ao meio esta manta que me estás a deixar. Guarda a outra metade para ti. Pode fazer falta para quando o teu filho te trouxer para este lugar. E, portanto, deixar um apelo, se não for pelo altruísmo, seja pelo egoísmo,
claro,
porque todos
claro.
Lá chegaremos um dia.
É claro. Boa forma de terminar, e está tudo dito, cada um que pense o que quiser. Doutora Bárbara, obrigadíssima pela presença, os Ansas agradece-lhe imenso, e foram momentos diferentes, foi um tema novo aqui nos Ansas, e ainda bem que o trouxe, e esperamos realmente que o Dr. Calçada nos continue a surpreender com coisas boas, como é o caso deste livro, que estou morta por ler, como se costuma dizer. E quanto a nós, já sabe, olha, agradecendo à Doutora Bárbara mais uma vez, desejo-lhe um bom fim de semana e que realmente continue a acompanhar também estas coisas, que também faz falta. E quanto a nós, já sabe, sábado voltamos à sua companhia com um tema novo, quem sabe, a falar da nossa cidade. Fique bem, foi um prazer estar consigo.
Os Ansas, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.